puro, por exemplo, ela vai cobrar R$100 para fazer. E uma camisa de manga curta, de tricoline, normal, 60.
E para quem está do outro lado do balcão, a praticidade faz diferença? A Itatiaia foi às ruas para ouvir a opinião dos consumidores.
Meu nome é José Maria Ferreira.
Seu José, o que você acha de hoje em dia algumas empresas que estão optando pelo atendimento sem precisar de fazer marcação? Hoje em dia, a maior parte dos atendimentos precisa, né, de fazer um agendamento e etc. Agora, tem muitas empresas que têm optado para chegar e a pessoa ser atendida na hora. O que você acha disso?
Essa última opção aí que eu acho a melhor. Porque a gente, com agendamento, a gente não tem conhecimento com um aparelho, né, digital, essas coisas, né? Então, chegar na hora e atender seria, para mim, a melhor opção.
Então, para quem não tem muita facilidade no seu ponto de vista com a internet, com o celular, com o computador, o atendimento imediato é melhor do que aquele que precisa de marcação?
Sim, com certeza. Porque é melhor, porque é por causa disso mesmo, a dificuldade que a gente tem para acessar o aparelho, né, o dispositivo, né?
E o que você acha? Hoje em dia tem muitas empresas que pedem o agendamento ou muitas que atendem na hora?
A maioria mais é por agendamento, né? E algumas, né, ainda tá aí naquele, né, tal analógico de atender na hora, né?
E o senhor prefere essa segunda opção? Facilita. Sim. O dia a dia, né?
Facilita. Márcia, cuidadora de idoso. Se fosse imediato, com certeza seria bom.
Mas tem que ser imediato, né?
Ah, imediato.
E você acredita que funciona esse tipo de atendimento? Chegou e foi atendido? Ou você acredita que pode, de repente, ter uma fila?
Vai dar fila do mesmo jeito. Com certeza.
Fica aquela expectativa, né?
Expectativa, com certeza.
Todo mundo correndo.
Ah, é um corre-corre danado. A vida da gente é um corre-corre. Mas todo lugar que você vai tem fila. Não adianta, não.
Qual que é o seu nome e sua profissão?
Roberto Rezende, técnico de telecomunicações.
Hoje em dia, muitas empresas só atendem mediante agendamento. Algumas empresas têm tentado inovar um pouco e voltando à época de antigamente com atendimento imediato. O senhor prefere o atendimento imediato ou aquele que precisa fazer um agendamento?
Nossa, imediato, tá doido. Essa espera, assim, de agendamento é fria. Dá não. Às vezes a gente tá com outros compromissos. Como é que a gente vai, né, resolver os outros compromissos que a gente tem para resolver? Então, imediato, é bem mais fácil.
Repórter Gustavo Cícero.
6:47, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia, a pesquisa mostra que mulheres são as que mais voltam a ficar endividadas em Minas.
Agora a seleção que é o orgulho de Minas.
No gol, seu João, criador de galinha. Galinha, viu, gente? Nada de frango. O Valdir produz milho, mas quem pipoca é o adversário. E o Geraldo é craque no drible da vaca.
Professor, esses são os titulares?
Esses e os mais de 600 mil produtores rurais de Minas. Quem entra em campo e produz de sol a sol, mesmo com todos os desafios, já é campeão.
E pra aprender tem o Senar.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix. Isso mesmo, no Pix e na hora, com toda a comodidade e segurança. Vai vender seu carro? A Mapa está pronta para fazer a melhor oferta. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 99179-8000. 99179-8000. 99179-8000.
6:48, um estudo mostra que as mulheres enfrentam mais dificuldades para sair das dívidas de forma definitiva.
Uma pesquisa revela que as mulheres são maioria entre os inadimplentes em Minas Gerais. Elas representam 50,17% das pessoas com dívidas em atraso, contra 49,83% dos homens. A faixa com mais endividadas vai dos 36 aos 45 anos. Segundo especialistas, o aumento de mulheres no comando dos lares, somado à renda menor e também ao custo de vida mais alto, faz com que muitas recorram ao crédito para fechar as contas do mês. O resultado é mais pressão no orçamento das famílias e reflexos para o comércio. Nossa equipe esteve pelas ruas e conversou com as mulheres endividadas em Belo Horizonte.
Meu nome é Girlane Júlia da Silva, eu é profissão, sou diarista. Tá difícil de pagar essas dívidas, viu? Porque tá fácil não. Cada dia que passa, tá pior, né? E você tá ficando caro, né? Cada dia que passa, né?
Quais são essas contas? Cartão de crédito, água, luz?
É cartão de crédito.
Larissa Ventura Fernandes, eu tenho 27 anos e eu tô cuidando do meu bebê em casa.
Larissa, saiu uma pesquisa dizendo que mais de 50% das mulheres mineiras estão endividadas. É o seu caso também?
Sim, é meu caso. culpa da Shein, da Shopee, essas coisas. Até que a alimentação nem tanto não, mas Shein, Shopee acaba com a vida da gente.
Quem detalha esse levantamento que mostra o endividamento das mulheres em Minas Gerais é a diretora de operações da empresa assertiva, Lígia Vasconcelos.
Minas é um estado que concentra cerca de 10 milhões e meio de mulheres, e aqui na nossa amostra da assertiva, a gente identifica pelo menos 1,5 milhão de mulheres inadimplentes atualmente, né? Mulheres que a gente encontra dívidas em aberto nesse momento. A grande concentração está em mulheres de 36 a 45 anos, seguido por mulheres de 46 a 55 anos. As mulheres mais jovens, de até 25 anos, são as que têm menor concentração de dívidas dentro desse estado. O perfil desse grupo de mulheres endividadas está muito ligado a chefes de família, ou seja, mulheres que são a única fonte de renda dentro da casa delas, né? Então, são mulheres ali que sustentam a casa. Em grande parte, são mães e avós, né? Então, elas são ali o alicerce das suas residências. É interessante destacar também o comportamento da empreendedora no estado de Minas Gerais. A gente vê nos dados uma concentração de mulheres que saíram do emprego fixo e começaram a empreender, né? Às vezes, sei lá, um salão de cabeleireiro, uma empresa de confeitaria, né? Justamente reforçando esse papel de ser o alicerce financeiro dentro da casa.
Repórter Clever Ribeiro.
6:51 a seguir aqui no Jornal da Itatiaia. Belo Horizonte faz alerta para vacinação em dia no período de férias.
Cigarro eletrônico ameaça avanços no combate ao tabagismo.
Estudos apontam aumento do uso de vape entre adolescentes no Brasil.
Na sintonia certa, sabe? O atacante domina, corta para o meio, bate no canto. No streaming, ainda está carregando. Na TV, a bola ainda está no ar. Mas quem está no radinho já ouviu o grito de gol. A Copa do Mundo FIFA 2026 já começou. E a Itatiaia estará onde a história acontece. Acompanhe mais de 40 jogos ao vivo com a emoção do rádio. Porque quando a bola rola, cada segundo importa. E na Itatiaia já foi gol.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
6:53, enquanto o cigarro comum perde espaço, o uso de vape vira porta de entrada para a nicotina entre adolescentes.
O Brasil conseguiu diminuir o número de fumantes nos últimos anos e virou uma referência mundial no combate ao tabagismo. Mas enquanto o problema do cigarro comum já não é mais o mesmo, os médicos e as autoridades de saúde se preocupam com novas formas do consumo de nicotina que podem jogar todo esse progresso fora. Uma delas é o cigarro eletrônico, o vape, que tem ficado cada vez mais popular, especialmente entre os jovens. Um dos dados mais recentes sobre esse assunto está na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a PENSE, que teve a 5ª edição divulgada este ano, mas foi feita pelo IBGE em 2024, entrevistando estudantes de 13 a 17 anos. De acordo com esse levantamento, aumentou o número de jovens dessa idade que já usaram cigarro eletrônico. Ele saiu de quase 17% em 2019 para quase 30% em 2024. Enquanto isso, o uso do cigarro comum caiu, saiu de mais de 22% para cerca de 18% nesse mesmo período. E não é só os números que mostram o que está acontecendo. Os jovens também estão percebendo a mesma coisa entre os amigos.
Seu nome, por favor?
Bruna.
Você tem quantos anos?
18. Normalmente, quando sai para festa, essas coisas, sempre tem alguém. Antes, acho que era menos comum de se ver. Muitas pessoas, faculdade, até saem da sala, sabe, pra fazer isso, na porta da faculdade. Então é uma coisa bem do dia a dia mesmo.
E o cigarro normal, você vê alguém da sua idade usando?
Sim, mas menos. O vape tá mais presente, assim.
E você, qual que é a sua opinião sobre isso?
Ah, sou totalmente contra. fumar qualquer tipo de coisa assim, eu nunca provei, nunca vou, nem gosto.
Camila, você tem quantos anos?
18.
Você também acha que na sua idade o pessoal tá usando muito?
Com certeza, eu tenho amigos que usam, que gostam, também vou pra festa, eles acabam usando, compra, gosta bastante. Quando eles começaram a usar, eles falavam que era muito por causa do sabor mesmo, sabe? Aquele saborizado, gostinho de uva, de melancia, mas nunca foi meu estilo não.
O médico pneumologista Luiz Fernando Ferreira Pereira, do Hospital das Clínicas da UFMG, afirma que o problema de saúde pública do tabagismo está entrando em uma nova era com o cigarro eletrônico.
É a nova fase da epidemia da nicotina. A gente está saindo dos produtos antigos que tinham fumaça e está entrando numa nova era dos produtos sem fumaça. No mundo hoje já não temos mais dúvidas. Os jovens estão começando o uso e depois a dependência da nicotina com vapes e outras formas. Não é mais só vape também não. Nós temos sachês de tabaco, temos sachês de nicotina que você entra na internet e compra e te entrega em casa. O que a indústria quer é que você se torne um dependente de nicotina, porque ela sabe que uma vez que você experimenta a nicotina, mais da metade se torna um dependente. E é isso que a indústria quer, porque ela vai continuar vendendo nicotina, uma droga permitida que causa uma dependência muito potente, que é maior que a dependência da maconha, maior que a do álcool e se iguala a drogas pesadas que são proibidas. Quando se analisa a turma de idade menor de 18, o consumo hoje maior, a entrada na nicotina em nosso país já é pelo vape.
Repórter Felipe Quintela.
6:56, com a chegada das férias escolares e o aumento das viagens, as autoridades de saúde reforçam um alerta para a importância de manter a vacinação em dia.
Em Belo Horizonte, a baixa cobertura de imunizantes infantis e da vacina contra a gripe preocupa autoridades de saúde, especialmente durante o inverno, quando aumentam os casos de doenças respiratórias. A campanha também reforça a importância da imunização de adultos, principalmente dos grupos prioritários para a vacina contra a gripe, que ainda não atingiu a cobertura esperada pela OMS. A diretora de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica de Belo Horizonte, Tatiane Fereghetti, traz mais informações.
Certamente o período de férias é uma ótima oportunidade para atualizar o cartão de vacina, principalmente das crianças, e os pais que vão levar as crianças podem aproveitar também e atualizar o cartão vacinal. Então, para as crianças é super importante que a gente tenha atualizado aí a vacina para o HPV, principalmente para os meninos, que é a população que a gente ainda observa uma cobertura mais baixa, e também a vacina tríplice viral, que contém a vacina do sarampo. Belo Horizonte é uma cidade livre do sarampo já há muitos anos, e agora em período de férias as pessoas circulam mais, viajam mais, e existem países com transmissão ativa da doença. Então é super importante a atualização dessa vacina. E outras tantas vacinas são igualmente importantes, né? Hepatite B, a vacina para difteria e tétano, a vacina para meningite. Então todas essas vacinas são super importantes, e a gente ainda está ofertando a vacina para influenza. A gente ainda está em momento de grande circulação do vírus influenza, agora principalmente do influenza B, e é super importante vacinar, especialmente considerando as temperaturas mais baixas agora do inverno, esse contexto de viagem, as pessoas costumam aglomerar mais, e é super importante para a gente evitar o adoecimento, principalmente pelas formas graves da doença, que podem levar à internação e também ser motivo de óbito.
Como que está a situação da vacina contra a gripe aqui em BH?
Belo Horizonte alcançou uma cobertura vacinal contra a influenza de 58%, considerando a população-alvo, que são as crianças menores de 5 anos, os idosos maiores de 60 anos e as gestantes. Entretanto, a gente ainda está muito distante daquilo que é recomendado pela OMS, que é pelo menos 90% de cobertura. Então, a gente ainda tem um contingente relevante de pessoas adoecendo pela influenza, o que poderia ser perfeitamente evitado se a gente tivesse uma cobertura vacinal maior.
A vacinação agora nesse período de férias escolares funciona da mesma maneira do que nos outros períodos do ano? Como que as pessoas podem ter acesso à vacinação aqui em BH?
todos os centros de saúde, são 154 salas de vacinas abertas durante todo o horário comercial, de segunda a sexta-feira. E quem deseja vacinar é só comparecer a qualquer uma dessas salas de vacina, portando o cartão de vacinas e um documento de identificação. A gente também tem a sala de vacina do Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, que também funciona de segunda a sexta-feira durante o horário comercial e também é um ponto de vacinação importante na capital.
Repórter Laura Gorino.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Bombeiros de Minas que atuaram em missão humanitária na Venezuela desembarcam hoje em Belo Horizonte.
Mortes pela tragédia dos terremotos passam de 4 mil.
Polícia Federal apura participação de deputados em esquema envolvendo emendas parlamentares.
Pequenos empreendedores podem negociar dívidas com descontos de até 70%.
No último capítulo da série especial, canetas emagrecedoras podem mudar o futuro da saúde e do consumo.
Capital Mundial da Cachaça se prepara para receber milhares de turistas e produtores.
Trump volta a ameaçar o Irã caso o país tente assassiná-lo.
Copa do Mundo, serão definidas hoje as últimas vagas nas semifinais.
Argentina e Suíça, Noruega e Inglaterra fecham as quartas de final.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:01, Jornal da Itatiaia, sábado, dia 11 de julho de 2026. A apresentação Júnior Moreira e Fabiano Frade. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo.
Agora, as condições do tempo.
Fim de semana com tempo estável e seco em Minas Gerais. Esse tempo seco prevalece mantendo condições para baixos índices de umidade à tarde em quase todo o estado, exceto na faixa leste, no decorrer do fim de semana. Neste sábado, o dia será de céu claro a parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Já BH terá um sábado de céu claro a parcialmente nublado. Aqui na capital, a temperatura máxima deve chegar aos 29 graus. Repórter Aline Neves.
7:03, a investigação sobre o uso de emendas parlamentares que teria envolvido o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, ganha novos capítulos após o Supremo Tribunal Federal determinar o bloqueio de quase 120 milhões de reais em bens do diretor do partido.
A Polícia Federal agora busca esclarecer se deputados federais tinham conhecimento, participaram ou foram omissos diante da utilização de nomes deles na indicação dos recursos.
A apuração considera ainda a possibilidade de que alguns parlamentares tenham aparecido formalmente como autores das solicitações de verbas sem saber que os nomes deles estavam sendo usados.
A linha de investigação consta na decisão do ministro Flávio Dino, que autorizou a medida cautelar contra Valdemar da Costa Neto.
Depois da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de bloquear 119 milhões de reais do presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, a base do ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a acusar o magistrado de perseguição e de ser braço do PT no judiciário. Segundo a determinação de Flávio Dino, mesmo sem mandato, Valdemar usou a Câmara dos Deputados para destinar recursos para municípios. O presidente do PL nega ter assinado emendas, até porque ele não é deputado, mas confirma afirma que encaminhava demandas de prefeitos e ainda encaminha para os líderes no parlamento e argumenta que não há qualquer ilegalidade nessa prática, que segundo ele é comum entre presidentes de partido e faz parte do ofício. A determinação inaugurou mais um capítulo de estresse entre a base de Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. A decisão ainda traz um personagem conhecido, Mariângela Fialec, a servidora da Câmara conhecida como Tuca, ex-assessora de Arthur Lira, que havia sido apontada em investigação anterior do STF como operadora do orçamento secreto. Valdemar chamou a decisão de Flávio Dino de loucura e disse que vai recorrer. De Brasília, Edilene Lopes.
Agora 7:05.
Giro Agro. Oferecimento Cedro Mineração. Inovação e sustentabilidade é o jeito Cedro de fazer negócios. E Ceasa Minas. Da Ceasa Minas para a sua mesa.
A principal feira do setor leiteiro de Minas Gerais promete impulsionar negócios e inovação sobre a produção de leite.
Opa, o Giro Agro deste sábado está no ar e hoje a gente vai falar que na próxima terça-feira, dia 14 de julho, vai começar um evento muito especial, a Super Leite, e para trazer todos os detalhes desse evento que acontece em Minas Gerais, que acontece, né, aqui bem próximo de Belo Horizonte, em Pompéu, é o Dedé, o Wellington José de Souza, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais da cidade. Dedé, seja muito bem-vindo, bom dia, aqui é Itatiaia, mais uma Super Leite, a 15ª edição, né?
Bom dia Fabiano, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Itatiaia, é um prazer imenso estar aqui, né, na rádio, conversando com todos vocês, né? A 15ª Super Leite vai acontecer no dia 14 ao dia 17 de julho. Não perca a oportunidade de fazer bons negócios lá no nosso Parque de Exposição de Pompéu, né? Será um grande evento mais uma vez, né? E tá, a Super Leite está completando 15 anos, né? O Sindicato Rural está completando seus 60 anos de sindicato e trazendo mais uma vez esse ano a Super Leite, né?
E me conta uma coisa, o que vai ter lá de programação na Super Leite, né? A gente está vivendo um momento de discussões importantes em relação ao leite, ainda tem essa turma do leite lá da Argentina chegando para cá, o leite do Uruguai chegando mais barato, preocupando o produtor, tem discussões importantes, tem tecnologia também.
Tem tecnologia, né? Tem o agro é delas, né? Que é muito importante frisar isso, né? As mulheres aí dominando o campo, e não só os homens, as mulheres também juntos com seus maridos aí, fascinando o campo aí. Tem muita tecnologia, tem conhecimento, né? Oficinas, tem, como se diz, super leite kits para criançada, os pais levar as criançadas, incentivar as crianças aí, tá conhecendo o campo, né? Tem torneio leiteiro, tem julgamento de animais em pista, né? E muitos negócios acontecendo. Lá é uma feira de negócio, né?
E quando a gente fala de feira de negócios, a gente está falando de várias coisas que estão acontecendo, né? Novos produtos, né? A gente tem observado, por exemplo, que até a própria ordenha tem melhorado com a tecnologia. Tem especialidades aí que podem ser mostradas aí nesse evento.
Fabiano, com certeza, né? Essa tecnologia já é, né, realidade, né? As fazendas estão trazendo mais tecnologia hoje. Para você ter ideia, Fabiano, ordenhas robotizadas, né? Tem ordenhas que o produtor já compra o robô, leva para a fazenda e o robô tira o leite da vaca, né? Sem nenhuma mão humana ali para colocar a teteira no peito da vaca. Então o robô já faz isso por si só.
E quando a gente fala desse momento, né? A gente acabei de falar dessa importação do leite e tal. Qual que é a real situação hoje do produtor? Presidente, o que a gente está tendo aí em termos de dificuldades para o produtor?
Infelizmente, o nosso produtor está sendo aí sacrificado, né? Essa importação do leite, ela precisa acabar, né? O nosso governo tem que olhar pelo lado do nosso produtor, que é ele que está ali no campo produzindo para todo mundo da cidade, né? Porque se o produtor não planta, a cidade não janta, não é isso?
Muito bem. Então, a gente, Super Leite está começando, portanto, dá um serviço aí para a turma. Como é que a turma faz para participar? É gratuita a entrada?
A entrada é totalmente gratuita, né? Abertura dia 14, às 10 horas da manhã. Finaliza dia 17, então dia 14 e 17 de julho. Você tem acesso a Pompéu, você pesquisa lá no Google, Parque Exposição Pompéu, você chega lá no onde vai ser o evento, né? O evento é lá no Parque Exposição de Pompéu.
10 horas da manhã, na próxima terça-feira, dia 14 de julho, está começando, portanto. Dedé, o Wellington José de Souza, presidente do Sindicato Rural da cidade, esteve aqui com a gente. Fabiano Frade, Itatiaia Agro.
Giro Agro. Oferecimento Cedro Mineração. Inovação e sustentabilidade é o jeito Cedro de fazer negócios. E Ceasa Minas. Da Ceasa Minas para a sua mesa.
7-9 a seguir. Canetas emagrecedoras podem mudar o futuro da saúde e do consumo.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o 5º ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31-4141-3212. G-Service Geradores.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o 3º melhor mercado do mundo.
Cuidar da família é pensar em todos os momentos. Agora, nesse mês, o Parque Renascer garante o jazigo para sua família em parcelas de R$ 200 mensais, sem juros. Fechando agora, você ganha um ano de plano funerário da Renascer Total. Ligue 3972-4063.
Ô, meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe. Primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Pão de queijo é top,
bom como antigamente.
Pão de queijo é top.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
7:12, a popularização das canetas emagrecedoras abre um novo debate sobre os impactos que esses medicamentos podem provocar no futuro. Mais do que uma ferramenta para a perda de peso, os tratamentos à base de medicamentos que atuam no controle do apetite podem transformar a relação da população com a saúde, a alimentação e até com o mercado de consumo. A última reportagem da série especial do Jornal da Itatiaia investiga o que esperar dos próximos anos com o avanço dessas terapias.
Revolução emagrecedora.
A saúde na ponta da caneta.
A patente da semaglutida, princípio ativo do Ozempic, caiu em março deste ano. Isso abriu caminho para que surgissem as primeiras canetas emagrecedoras genéricas no mercado nacional. Uma caneta que antes era vendida por mais de R$ 1.000, hoje fica abaixo dos R$ 500. A queda no preço deve proporcionar um aumento no número de usuários e uma mudança ainda maior nas formas de consumo da sociedade, a começar na alimentação. Henrique Guerra é diretor executivo da Momo, uma das confeitarias mais tradicionais de BH e usuário do Monjaro. As mudanças que o remédio gerou na vida dele já refletem no comportamento dos clientes da padaria, que planeja uma mudança histórica no cardápio.
A nossa primeira loja da Floresta, ela está em reforma no momento, mas principalmente a gente está reformando todo o cardápio da loja também. A gente vai continuar com as nossas tortas doces, que a gente acredita que o parabéns é uma questão cultural, então ele vai continuar para sempre. Mas a gente tem uma nova proposta a partir do mês de agosto, já entrando aí, mas é com self-service totalmente totalmente voltado para a saúde, voltado para opções mais equilibradas, com proteínas corretas, com as saladas corretas e os carboidratos corretos. Além disso, a gente entra com uma linha nova de sanduíches, sucos naturais, iogurtes. A gente está há 37 anos no mercado, então para a gente seguir esses próximos 37 anos, ele vai ser desafiador nesse ponto, nessa revolução da indústria alimentícia.
José Eduardo Camargo, líder de conteúdo e inteligência da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, destaca que o setor deve investir em uma solução que, inclusive, nasceu aqui na capital mineira.
No Brasil, a gente tem uma característica muito interessante, que é o restaurante por quilo, inventado inclusive em Belo Horizonte. E o restaurante por quilo, ele é naturalmente adaptado já a esse tipo de consumo. Esse efeito, ele também vai ter uma característica um pouco diferente aqui do que é projetado lá fora, por exemplo, onde o pessoal nos Estados Unidos, por exemplo, está muito preocupado em relação ao fast food.
Os bons resultados obtidos no tratamento da obesidade, junto com as pouquíssimas contraindicações das canetas emagrecedoras, só reforçam o status de revolução que o medicamento ganhou. E o médico nutrólogo Juan Bernard destaca que o remédio traz outros benefícios.
A longo prazo, o que a gente espera é redução de todas as doenças de base que a gente tem, hipertensão, diabetes, doença renal. Com isso, a gente espera muito menos infarto, muito menos AVC, muito menos câncer de fígado, tudo isso que são consequências da obesidade. A gente espera que daqui a 10 anos que a gente tenha uma prevalência muito menor.
Mas será que a popularização das canetas emagrecedoras vai acabar com as cirurgias bariátricas? Elas têm sido a principal técnica de combate à obesidade nas últimas décadas. Para o doutor René Berindoag, especialista na área, um tratamento não necessariamente exclui o outro.
Recentemente nós operamos um paciente que estava com 240 quilos, então nós entramos com as canetas para ele. Durante um ano, esse paciente perdeu peso e ele foi para o bloco cirúrgico com 180 quilos. Então isso melhora as condições clínicas desse paciente para fazer uma cirurgia.
Os benefícios das canetas emagrecedoras, aliadas à queda de preço esperada para os próximos meses, aumentam a possibilidade de que esses medicamentos cheguem ao SUS, o Sistema Único de Saúde, em breve. A doutora Marcela Menezes, coordenadora do Ambulatório de Obesidade Infantil da Santa Casa, BH, afirma que oferecer a caneta emagrecedora no SUS seria um verdadeiro sonho.
A gente brinca que a gente quer esvaziar o ambulatório de obesidade aqui da Santa Casa. Se a gente conseguir isso, vai ser o nosso melhor sonho. Pode ficar despreocupado que a gente tem um monte de outras coisas na endocrinologia para tratar. Mas eu acho que quanto mais acesso a gente tiver à medicação, mais pacientes podem ser beneficiados e realmente é uma medicação muito segura, é uma medicação que trata mais de um problema de saúde ao mesmo tempo. Então, seria muito bom. A gente vê com excelentes olhos.
Com colaboração de Luciane Amaral e Bruno Nogueira, repórter Célio Ribeiro.
Agora 7:17, a seguir, pequenos empreendedores ganham chance de limpar um nome com descontos de até 70%.
Quando o assunto é cuidar do seu carro, confiança faz toda a diferença. Há 75 anos, a De Pascoal é referência em serviços automotivos multimarcas, com qualidade, transparência e atendimento especializado. E agora chegou em Belo Horizonte, na Avenida Pedro II, 2078. Agende seu atendimento pelo telefone 31 2116 2750. De Pascoal BH. Você pode confiar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
A indústria brasileira segue como uma força decisiva para o desenvolvimento do país, com impacto direto na geração de empregos, nas exportações, na inovação e na arrecadação de tributos. Da produção de alimentos à mineração, da siderurgia à tecnologia, o setor movimenta cadeias inteiras e ajuda a sustentar a economia de Minas e do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios que vão da infraestrutura ao custo de produção, passando pela qualificação profissional e pela pressão por processos mais sustentáveis. E o que precisa mudar para a indústria brasileira crescer em um cenário cada vez mais competitivo? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
7:19. A partir de agora, os pequenos empreendedores podem renegociar dívidas com descontos de até 70%.
O microempreendedor individual que está no vermelho pode ganhar uma nova chance para colocar as contas em dia. O governo federal lançou o Desenrola MEI, programa que oferece descontos de até 70% para renegociar dívidas com a União. Quem deve até R$20 mil poderá parcelar o valor em até 12 anos, com prestações a partir de R$25. Com o CNPJ regularizado, o empreendedor volta a ter acesso ao crédito e outros benefícios. Quem detalha é o presidente do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Rodrigo Soares.
Aqueles MEIs que têm dívida com a Fazenda Nacional até R$20 mil, poder renegociar essas dívidas utilizando parcelas de no mínimo R$25, com até 145 meses de parcelamento, de forma que eles possam, a partir daí, reativar o seu MEI, né, enfim, regularizar definitivamente o seu MEI e continuar o seu trabalho enquanto pequeno negócio.
Rodrigo, a gente sabe, né, que por causa das dívidas, muitos microempreendedores individuais voltaram à informalidade, né? Esse programa é uma forma de trazer novamente esse empresário a pagar ali os impostos de forma correta, ter acesso ao crédito também.
Isso, como as pessoas deixaram de cumprir com suas obrigações com a Fazenda Nacional, todo mês ele tem por mês que pagar uma parcela fixa de R$87, que é justamente a sua inscrição junto à Receita, que lhe dá a Seguridade Social, entre outras garantias, outros direitos. De maneira que, caso ele esteja irregular, ele pode agora renegociar essa dívida com a Fazenda e voltar a se regularizar com parcelas de no mínimo R$25 e até 145 meses. É uma forma de regularizar sem pesar no bolso do MEI, que ele volte, né, a escalar, enfim, a fazer o seu trabalho, a entregar o seu produto a serviços.
A expectativa é atender cerca de 3 milhões e meio de MEIs. Repórter Clever Ribeiro.
7:22.
Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Ô Rita, a inflação abaixo das expectativas anima o mercado e reforça a expectativa de cenário mais favorável para a economia. Bom dia.
Bom dia! Nem Trump, nem Irã, nem Copa do Mundo. A estrela da semana para nós brasileiros, do mercado brasileiro, foi o IPCA de junho. Nem o mais otimista dos otimistas apostaria no IPCA de 0,16%. A aposta era de que a inflação ficaria em torno de 0,4%, de acordo com o que já havia sido visto quando da divulgação do IPCA 15, mas não. A inflação ficou em 0,16% em 12 meses, em 4,64%, abaixo da inflação finda em 12 meses, quando a gente considera maio. Assim, houve uma desaceleração na inflação acumulada em 12 meses e na inflação de junho em relação a maio. E o que aconteceu? O grupo Alimentação e Bebidas, que vem tirando o nosso sono e o dinheiro do nosso bolso há tempos, veio com deflação de 0,24%. É a primeira vez que esse grupo apresenta deflação desde novembro de 2019. e 25. E com uma inflação abaixo da expectativa, o mercado comemorou, porque a inflação baixa é sinônimo de que os juros podem cair. E se os juros podem cair, as famílias brasileiras que estão endividadas, os bancos que estão com uma inadimplência recorde, as empresas que estão pedindo recuperação judicial e que também estão endividadas, podem olhar para o futuro de uma forma mais tranquila. O problema é que isso é passageiro. É passageiro porque o problema estrutural da inflação no Brasil é o equilíbrio das contas públicas. Por isso, bom dia, ministro da Fazenda. Bom dia, presidente Lula. Coloque a mão na consciência e veja a festa. Uma festa que vai durar igual carnaval. Rapidamente vai acabar, porque o governo não vai manter disciplina fiscal e muito menos sinalizar essa disciplina fiscal tão necessária para que os juros continuem caindo. E qual que foi a festa? O Ibovespa subiu 3%, praticamente puxado pelos bancos, que estão enxergando aí na concepção do investidor uma inadimplência menor, depois do recorde de inadimplência de operações de crédito registrada em maio, e subiu também puxado pelas chamadas empresas cíclicas, aquelas que dependem de um juro mais baixo para que elas consigam vender os seus produtos. É o caso do varejo. Magazine Luiza, por exemplo, subiu mais de 7%. Mas, repito, foi uma festa rápida, porque o problema estrutural não foi e nem será resolvido no curto, e vamos tentar ver se pode ser resolvido no médio prazo. É uma questão de modelo de crescimento econômico. Esse modelo adotado por esse governo e pelos governos petistas, eles induzem o consumo através da tomada de crédito em juros extremamente elevados e na distribuição de benefícios sociais para que as famílias consumam e a gente tenha um crescimento que não se sustenta pelo endividamento do próprio Estado e pelo endividamento das famílias e das empresas. Portanto, foi um dia muito positivo ontem, mas como eu disse, chuva de verão em pleno inverno. Não vai durar muito. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
Agora, 7h26.
Itatiaia Negócios Cast. Oferecimento Cicepot MG. Com infraestrutura, Minas avança.
Bom dia, Leonardo Bortoleto.
Bom dia. Hoje eu falo com Antônio de Salve, presidente da FAENG Senar, sobre a realidade do agro. O que efetivamente tem acontecido, qual é o tamanho da riqueza e, principalmente, os desafios desse setor.
O pacote tecnológico, muitas vezes as pessoas acham que é sempre uma tecnologia
máquina,
coisas. Não, é a tecnologia que requer muito do conhecimento humano. Então, a mudança foi espetacular. Haja visto o que nós fizemos nos anos 90 para cá, né? Saímos de 100 milhões de toneladas de grãos no final dos anos 90 para os anos 2000 para 200 milhões de toneladas de grãos, esse ano 350 milhões de toneladas de grãos. Sem abrir novas áreas, sem desmatar.
Isso que eu queria te perguntar. Mais ou menos com a mesma área.
Mais ou menos com a mesma área.
E aí eu queria entender, uma vez eu conversando com você, você falou comigo assim, Léo, aproximadamente 65% da terra. 65,6, eu lembrava nem assim.
É isso mesmo.
6, está totalmente preservado. Então, da onde que vem essa crítica ao agro, por exemplo, do consumo de área excessiva, do desmatamento?
Por desconhecimento, Léo. Parte por ideologia, grande parte dela externa, para poder fazer com que a nossa competitividade seja diminuída.
O nome disso é má fé.
Sim, é sem dúvida. Então, se nós crescemos, nós ocupamos espaço que alguém estava produzindo aquele produto. Ou uma turma nova passou a consumir e nós fomos o primeiro cliente. Poderia ter sido outro país que fez isso. Então, existe uma pressão em cima do agro exatamente por isso. E essa pressão, uma das grandes saídas que o mundo viu, e aí eu falo o mundo, não é só ideologia de direita e ideologia da esquerda, viu que poderia nos pressionar, era na parte ambiental. Porque é muito difícil as pessoas compreenderem que o Brasil fez isso tudo sem crescer a área, proporcional ao crescimento de produção. No caso da pecuária, por exemplo, tem uma diminuição da área de pastagem, se aqui fosse um gráfico, e um aumento de produção de carne no pecuário de corte. Então, em menos área de pasto, você está produzindo muito mais carne que você produzia no passado.
E isso impacta globalmente os mercados.
Completamente. Você está tomando o mercado da carne, por exemplo, você está tomando só o mercado americano.
Só isso.
Só isso. Então você disputa com a Austrália, Estados Unidos e Argentina. Tudo bem que os argentinos estão melhorando, mas a Austrália e Estados Unidos são dois países consolidados como países de renda per capita boa, principalmente os Estados Unidos, que é uma potência do mundo. Sim. Então você está tomando um mercado não só na quantidade, mas também na qualidade da carne produzida no Brasil. Pelo pacote tecnológico que nós fizemos aqui no Brasil, que ninguém tem no mundo tropical.
Eu sou Leonardo Bortoleto, apresentador do Itatiaia Negócios Cast, e o episódio completo você acompanha no YouTube da Rádio Itatiaia.
Itatiaia Negócios Cast. Oferecimento Cicefort MG. Com infraestrutura, Minas avança.
7:29 a seguir aqui no Jornal da Itatiaia, últimas vagas nas semifinais da Copa do Mundo serão definidas hoje.
A Argentina e Suíça, Noruega e Inglaterra fecham as quartas de final.
Seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela FIPE no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Domingão de Cruzeiro em Campo, na Rádio de Minas. A partir das 15h30, logo depois do Domingão Esportivo, Cruzeiro e Grêmio, direto de Brasília. O cabuloso no último amistoso antes da volta do Brasileirão. A bola rola às 5 horas no comando do Poeta Azul.
A chance do gol.
Toda a jornada esportiva, a opinião de Fabrício Guerreiro, ídolo da nação azul.
Eu curto seleção pra caramba, brasileiro, enfim, né? A gente quer que o Brasil sempre esteja no auge todo, mas Cruzeiro é diferente, quer estar na nossa vida diariamente, né?
Oferecimento, KTO, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte. Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Itatiaia,
a rádio mais ouvida do Brasil.
Amor e orgulho, eu sou o Cruzeiro.
7:32, os bombeiros de Minas Gerais que participaram da missão de ajuda humanitária na Venezuela desembarcam hoje na capital mineira. O repórter Célio Ribeiro está no aeroporto da Pampulha para acompanhar a chegada dos militares que foram enviados ao país vizinho para auxiliar o atendimento às vítimas dos terremotos. Bom dia, Célio.
Bom dia, Fabiano Frade, bom dia, Júnior Moreira. Isso mesmo, no total são 31 bombeiros mineiros que foram para a Venezuela nos dias 26 e 28 de junho, em duas viagens, e no total foram 71 militares do Brasil. Além de Minas Gerais, tivemos de São Paulo e do Paraná, e dois cães farejadores dos bombeiros militares aqui de Minas Gerais, que permaneceram na Venezuela durante 14 dias de operação. Essa previsão da chegada dos militares aqui ao aeroporto da Pampulha, a Academia Academia de Bombeiros Militar, ela estava prevista para ser a partir das 7 da manhã, mas o que a gente apurou aqui é que houve um atraso nessa chegada. Eles saíram da Venezuela ontem, na verdade, no início da tarde, e aí passariam por Brasília, São Paulo, até chegar aqui em Belo Horizonte. Mas houveram vários atrasos nessas etapas e, por isso, a previsão do início da cerimônia aqui, da recepção desses militares, passou para meio-dia e meia. O que acontece? O voo deve pousar aqui no aeroporto da Pampulha às 10h30 da manhã, mas tem um protocolo. Como eles chegaram de uma missão internacional, eles têm que passar por uma bateria de exames aqui na Academia de Bombeiros Militar, e só depois de liberados é que eles vêm aqui para a cerimônia para falar com a imprensa e falar também com familiares. A gente lembra que a Venezuela foi atingida por um duplo terremoto no dia 24 de junho. Até o momento foram contabilizados 4.118 mortos, quase 17 mil feridos e 18 mil desabrigados. A gente lembra, essa ação, né, dos bombeiros brasileiros durou 14 dias e atuaram principalmente no resgate das vítimas e no trabalho ali nos escombros dos prédios danificados, coisa que os militares, né, mineiros têm muita experiência por conta das tragédias acontecidas aqui no estado de Minas Gerais. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Célio. Agora, 7h34, os bombeiros de São Paulo, que também integraram uma força-tarefa, estão de volta ao Brasil. O Yuri Cavalieri tem os detalhes. Oi, Yuri, bom dia para você.
Um ótimo dia a você, Júnior, a quem nos acompanha. Exatamente, os bombeiros militares aqui de São Paulo, que integraram essa força-tarefa brasileira na missão humanitária na Venezuela, desembarcaram por aqui por volta das 11 horas da noite desta sexta-feira. Eles pousaram na base aérea de São Paulo e foram recebidos, né, por familiares, também colegas de corporação, eles que realizaram vários resgates. Essa operação, que teve início após o terremoto, mobilizou várias pessoas, e a participação paulista contou com duas frentes de trabalho. A primeira embarcou no dia 26 de junho, foi composta por 11 bombeiros militares, 2 médicos, 1 representante da Defesa Civil, além das cadelas de busca Malina e Kiara, e também aproximadamente 5 toneladas de equipamentos especializados. Já a segunda equipe seguiu para essa missão na Venezuela no dia 28 de junho, com 16 bombeiros militares, 1 representante da Defesa Civil, além de cerca de 4 toneladas de equipamentos, reforçando essa capacidade operacional da Força-Tarefa Brasileira na Venezuela. Segundo os bombeiros, o trabalho foi interrupto, houve operações de busca e resgate em estruturas colapsadas, e eles realizaram 90 intervenções. Durante esses trabalhos, a equipe localizou e retirou dos escombros 23 vítimas que infelizmente morreram: 11 do sexo masculino, 9 do sexo feminino e 3 também que não foi possível determinar o sexo. As operações foram conduzidas de acordo com protocolos internacionais de resposta a desastres, empregando técnicas especializadas, além de equipamento de alta tecnologia e cães de busca. Foi o que informou o Corpo de Bombeiros, que participou dessa missão na Venezuela. Ontem já a equipe da Defesa Civil pousou mais cedo, por volta das 5 da tarde, aqui em São Paulo, e agora a vez dos bombeiros também. Júnior Moreira e Fabiano Frade.
Obrigado, Yuri Cavalieri. E o retorno dos profissionais marca o encerramento de uma operação que envolveu técnicos especializados em situações de emergência e desastres naturais.
O coordenador da Missão Humanitária Brasileira na Venezuela, Armin Brown, afirmou que as equipes enfrentaram um dos cenários mais desafiadores já registrados em operações internacionais de resgate. O Brasil enviou 82 especialistas para atuar após os terremotos que atingiram o país e integrou a força-tarefa coordenada pela Organização das Nações Unidas. Segundo Brown, a estrutura dos prédios acabou dificultando o trabalho das equipes. Em muitos casos, era preciso romper até 5 lajes de concreto para alcançar uma única vítima, sempre com o risco de novas réplicas do terremoto. Além das buscas, a missão brasileira levou cães farejadores, equipamentos de rastreamento, engenheiros especializados e um hospital de campanha da Marinha, que passou a atender a população depois que os hospitais da região foram danificados. Agora, a operação entra em uma nova fase voltada para a assistência humanitária e a recuperação dos serviços essenciais. O Brasil também enviou medicamentos, vacinas, purificadores de água e poderá continuar apoiando a reconstrução da Venezuela caso o governo do país solicite nova ajuda. De Brasília, Aline Peçanha.
Balanço mais recente divulgado pelo governo da Venezuela revela que o número de mortos pelo duplo terremoto subiu para 4.118.
O levantamento aponta ainda quase 17 mil feridos e cerca de 18 mil moradores que estão desabrigados após a tragédia.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
7:38. É hoje, Daniele Rodrigues, que a gente sabe se a Argentina avança ou não para as semifinais, né? Bom dia.
Bom dia, Frade. Bom dia, Júnior Moreira.
Bom dia.
Pois é, Frade, o sabadão promete muitos jogos na Copa do Mundo. Ontem conhecemos a Espanha, né? Eliminou a Bélgica e é a semifinalista, e hoje vão sair mais duas. Por isso nós estamos abrindo o Jornal da Itatiaia com as informações da Copa do Mundo. Então vamos aos Estados Unidos, porque o João Vitor Cirilo vai dar todos os detalhes do que rolou e o que vai rolar hoje no Mundial. Bom dia, Cirilo.
Bom dia para você. Alô, amigos ligados no Jornal da Itatiaia. Estamos chegando com notícias da Copa do Mundo neste sabadão, que vai ser de jornadas esportivas, e vamos falar delas daqui a pouquinho. Tô aqui com o Edu Panes. Tudo bem, né, Edu? Bom dia.
Tudo bem, Cirilo. Bom dia.
Tudo bem. Expectativa boa para os grandes jogos. A gente vai falar sobre eles em instantes por aqui. Primeiro, vamos pela ordem do que aconteceu primeiro. Vamos chamar o nosso Thiago Reis, que ontem tivemos a definição da primeira semifinal. A França já estava classificada. A Espanha se classifica nessa sexta. Vence a Bélgica e agora enfrenta a França na terça-feira. Thiago Reis, um abraço. Bom dia, Thiago.
Bom dia para você, Cirilo, para quem se liga no Jornal da Itatiaia. Pois é, a Espanha está de volta a uma semifinal de Copa do Mundo 16 anos depois. A última vez que conseguiu este feito, a Espanha saiu campeã do Mundial em 2010 na África do Sul, quando venceu a Holanda na decisão. Agora, a Espanha bateu a Bélgica ontem com mais de 70 mil pessoas no SoFi Stadium. Cirilo, os espanhóis conseguiram o gol da classificação só aos 43 do segundo tempo, com o Merino fazendo o gol da vitória, também da classificação espanhola. A seleção da Bélgica encerra uma longa passagem vitoriosa de muitos grandes jogadores, entre eles o goleiro Courtois, que anunciou ontem que esta pode ter sido a sua última partida pela seleção de seu país. A Espanha agora pega a França na primeira semifinal da Copa do Mundo. Jogo marcado para a próxima terça-feira. Jornal da Itatiaia, Thiago Reis. Volto com você, Cirilo.
Valeu, Thiago. Já neste sábado, o Edu Panzi, nós vamos ter Noruega e Inglaterra, 17:55, a Itatiaia transmite, e vamos ter Argentina e Suíça a partir de 17:50. Vamos falar um pouquinho sobre esses jogos. O que você está aguardando desse Noruega e Inglaterra, Edu?
Primeiro, tem duas surpresas nesses dois jogos, né? Para mim, Noruega e Suíça são surpresas chegando às quartas de final, mas por mérito, evidentemente, das duas. Sobre o jogo da Inglaterra com a Noruega, o Cirilo, um gol do Haaland, né?
Sim.
Provavelmente um gol do Haaland, e a Inglaterra batalhando e suando a camisa para fazer pelo menos dois, mas assim, brincadeiras à parte, a Inglaterra é a favorita. É uma seleção coletivamente mais forte e individualmente com a capacidade maior de decidir. Com Harry Kane e o Bellingham fazendo uma Copa do Mundo muito boa até aqui. É verdade, na Noruega, quem a gente imaginava, o Haaland, está jogando uma Copa do Mundo espetacular, nós brasileiros sabemos bem. Tá brigando pela artilharia e não dá para desprezar a seleção nenhuma. O que a Noruega fez até aqui é muito grande. Os caras estão jogando leves, eles estão se divertindo, como o próprio Haaland disse em entrevista. E do outro lado, uma pressão muito grande em cima da Inglaterra para ter o título mundial novamente, que não vem desde 1966. E o povo inglês é um apaixonado por futebol. Então a pressão é grande, a Inglaterra vai ter que saber lidar com essa pressão, mas é favorita.
Argentina e Suíça na sequência, o Edu, todo mundo aguardando para ver Lionel Messi, evidentemente, né? É o grande personagem dessa Copa do Mundo, mas é uma Argentina que vem flertando com eliminações, né, Edu? Duas fases já.
Nos jogos da Argentina a gente senta para ver o Messi, e a gente tá vendo, na realidade, o Messi. É impressionante, Copa após Copa, o Messi se reinventa e tá fazendo uma Copa do Mundo espetacular do tamanho dele, Lionel Messi. A Argentina chega como favorita, Cirilo, mas não faz uma grande Copa, né? Tá chegando meio que ali aos trancos e barrancos, 2-3-2 contra Cabo Verde, contra Egito, em jogos que nós imaginávamos uma tranquilidade maior, tanto que quando sai o chaveamento, todo mundo fala, nossa, é o mundo ideal para a Argentina, mas tiveram que cortar um dobrado, suar a camisa para eliminarem os seus últimos adversários. E tem na Suíça algo próximo com isso. É um favoritismo muito grande, a pressão está toda do lado argentino. Eles vão tentar fazer um jogo mais tranquilo, vão tentar avançar com um resultado mais tranquilo, mas tem outra coisa que pesa, né? Quando você passa aperto, vem um desgaste. Desgaste de ter que correr atrás até os últimos minutos, e a Argentina tem convivido com isso. Mas é muito favorita diante da Suíça, que chega ali também como bônus. A Suíça passando da Argentina é uma campanha histórica. Ficando pelo caminho, acho que já fizeram o que tinham que fazer.
E para fechar rapidinho, França e Espanha terça-feira, Edu.
Um dos grandes jogos da Copa do Mundo. A França segue sendo a melhor seleção da Copa até aqui, mas tem na Espanha a sua algoz nas duas últimas temporadas, 2024 na Euro, 2025 na Copa das Nações. Não vai ser simples, mas ainda que a Espanha tenha vencido a França em torneios anteriores, pelo que tem jogado a França, pelos destaques individuais e pelo jogo coletivo até aqui, o favoritismo é todo dos franceses.
Vamos acompanhar a definição da segunda semifinal neste sabadão. Lembrando, primeira semi, terça-feira, França e Espanha, e a segunda na quarta-feira. Argentina ou Suíça, de um lado, e do outro lado, Noruega ou Inglaterra. Abraço para vocês do Jornal da Itatiaia.
Outro para você, Cirilo, 7h44. Agora vamos falar dos times mineiros. De olho no mercado, o Atlético tá procurando um atacante. Conta pra gente, Paulo Azeredo. Bom dia.
É isso mesmo, Daniele Rodrigues. Bom dia para você, quem tá ligado com a gente aqui no Jornal da Itatiaia. Olha só, Dani, é exatamente isso. O Atlético definiu qual será a prioridade neste momento no mercado de transferências. O Pedro Daniel, que é CEO do Atlético, esteve presente ontem no treinamento que foi aberto aos jornalistas da Cidade do Galo. Em entrevista para todos os jornalistas presentes, ele disse que o Atlético, neste momento, está focado mais para a área ofensiva. Então, o ataque